Presentemente, o governo moçambicano está a negociar uma série de contratos com a companhia americana Anadarko, sobretudo a participação da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, na área 1, na bacia do Rovuma, norte de Moçambique, bem como a cota e o preço do gás para o mercado doméstico. Nos termos do contrato em negociação, a Anadarko oferece apenas um quarto das necessidades do gás doméstico a um preço não competitivo, o que é visto como sendo uma solução problemática. O economista João Mosca entende que se isso estiver dentro de uma estratégia em que se prevê que outras empresas vão deixar em Moçambique também uma parte das necessidades de consumo doméstico e o somatório dessas empresas garante o abastecimento interno, pode ser razoável, mas em contracaso vai ser prejudicial para o país.
Moçambique também poderia reter uma maior porcentagem e ser o próprio Moçambique a exportar o gás, não é? Outro aspecto é vermos qual é a real capacidade de consumo interno, porque o consumo interno implica muitíssimos outros investimentos em infraestruturas de distribuição de gás, que não sei o que é que isso poderá significar em termos de proporção da produção da Anadarko. Ser um quarto das necessidades de Moçambique pode significar muito pouco para aquilo que a Anadarko vai exportar. E os investimentos para abastecimento do mercado interno são tão elevados que, se isso não estiver calculado, na realidade o que vai ser retirado para o consumo interno será muito baixo.
O economista explica que tudo isto depende de muitos outros fatores, apontando o que se passa na zona sul de Moçambique em relação ao gás da companhia sul-africana Sasol, que além das exportações serem inferiores às previstas, os valores que o país recebe dessas exportações são também inferiores aos praticados no mercado internacional.
Se isso acontecer em relação às outras empresas que vão operar no norte de Moçambique, então para essas empresas será muito beneficioso este tipo de contrato, nem de que elas próprias não vão realizar este tipo de investimentos internos, né? Em qualquer caso, em muitos países existem muitas diferenças nesse aspecto, né? Há países que retêm 10% e há países que retêm quase 60% do volume exportado fica nos respectivos países, né? Acho que poderia ser muito mais. Por um lado, para constituir reservas futuras de gás para Moçambique, na medida em que há muitas flutuações de preços e essas reservas podiam ser utilizadas para a estabilização dos preços internos. Segundo, para o próprio Moçambique poder exportar, se fosse necessário, das suas reservas. E terceiro, ver quais são os investimentos que internamente vão ser realizados e, por enquanto, não me parece que esses investimentos estejam garantidos. De qualquer maneira, um quarto significa 25% e, comparativamente com a experiência de outros países, por exemplo, Angola, para não ir muito longe, essa porcentagem é muito baixa. Penso que Moçambique poderia, talvez, ter exigido muito mais.
Mas na sua opinião, quem é que está a conciliar o governo nestas negociações com as multinacionais?
Em outros sectores de atividade relacionados com os recursos naturais, muitas vezes são conselheiros das próprias empresas que estão a conciliar os governos.
Acha que o Estado tem capacidade para negociar bons contratos?
O nosso Estado é muito débil nesse aspecto e, possivelmente, isso também contribui para a baixa capacidade de negociação que o governo tem neste tipo de contratos. E com este tipo de empresas já se demonstrou, no caso concreto do carvão, por exemplo, e também nas outras empresas de mina, areias pesadas e outras.
Para João Mosca, figuras influentes do poder político têm um grande peso nestes e nos anteriores negócios de hidrocarbonetos em Moçambique, sobretudo no norte do país.
Mas nós sabemos que existem já empresas constituídas para distribuição de gás, existem empresas já constituídas para fazer logística de empresas. E se nós formos a ver bem a constituição dessas empresas, naturalmente vamos lá encontrar todas as pessoas do poder, do sistema do poder, e que muitas vezes existe uma perfeita relação entre quem são essas pessoas, quais são os posicionamentos no sistema do poder e qual é a sua origem étnica também, não é? Portanto, muitas delas, ou grande parte delas, são pessoas da zona, não é? Portanto, pessoas do norte de Moçambique. Isso significa que há aqui, certamente, uma certa etnização das empresas, o que pode ser perigoso, não é?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.